Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 605, falando do Grande Prêmio de Mônaco, a sexta etapa da temporada 2019 da Fórmula 1. No primeiro bloco, nós ficamos falando muito da Ferrari, que cometeu seus erros no sábado com o Leclerc na classificação, falamos do Vettel, dos erros ao longo do final de semana e também do desempenho dos dois pilotos da equipe italiana na corrida. Agora chegou a hora da gente falar sobre Mercedes e Red Bull, que realmente aí duelaram pela vitória da corrida, falar de punição e tudo mais. Mas antes eu quero fazer um convite para você, paulista e paulistano, que gosta de andar de kart, mas não encontrou ainda sua turma, pois saiba que nós temos oscarteiro.com.br, isso mesmo, oscarteiro, no singular, e o carteiro com K, como se escreve kart, né, como vocês podem imaginar, .com.br, é um grupo criado aí pelo Ricardo Bânima Soares e pelo Marcelo Machado lá em 2003, esse grupo veio crescendo, e hoje os filhos já nasceram, estão correndo na pista com os pais, e essa equipe aí, essa turma já cresceu, já são mais de 50 pilotos. Se você quer fazer parte também, entre em contato com eles e participe você também dessas corridas. Fábio Campos, você mandou aí o desafio, o questionamento na última edição, o pessoal respondeu, vou trazer aqui algumas respostas que nós recebemos de como é que eles escutam o Café com Velocidade. O Rafael Rosa, por exemplo, mandou aqui: por mais que durante as edições eu tenha imensa vontade de entrar e discutir os comentários de vocês enquanto ouço as edições, muitas vezes estou fazendo outros afazeres e não consigo. Mas depois a pergunta direta do Fábio: quantos ouvem o Café com Velocidade diretamente na página? A minha resposta não será nada sintética, porque ouvi-los é um prazer para começar. Então muitas vezes os meios são Spotify, YouTube, o feed, o telefone, não são suficientes. Algumas vezes tenho que recorrer à página na web, e muitas vezes ela acabou por salvar-me em algum lugar remoto onde queria ouvir um programa e não tinha o meu maldito telefone. Quando o Thiago resolveu mudar o feed e tal, fui eu que mudei o feed, mas tudo bem. Valeu pela resposta, Rafael. O Matheus Ferreira também respondeu. Um pequeno comentário sobre como e onde eu vi o podcast em que me levou a escrever sobre a palavra deletar, usada pelo Fábio Campos. Ele está lembrando o e-mail da semana passada, do deletar. E não estava fazendo planilhas no Excel e nem ouvindo na velocidade 2.0, que fique claro. Estava no momento fazendo trilhas de bicicleta, passando por um trecho chamado Grande Deserto de Itumirim, em Minas Gerais, Itumirim, durante um evento chamado Desafio Lavras, Carrancas e tal. E ele está falando aqui, Fábio Campos, que sobre ouvir o podcast na página web, eventualmente eu ouço quando estou no trabalho e o celular está travando muito com o podcast Addict, que é a app que ele usa para ouvir, né? Agora tudo é app do celular. Quando trava muito, ele vai para a página e escuta de direto. Sobre o último programa, também recebemos um e-mail do Lucas Dentro, né? Que ele fala: bom dia, primeiramente gostaria de parabenizar o podcast, sou um novo ouvinte. Comecei a escutar a partir do GP da China de 2019 e não parei mais. Um comentário sobre o episódio do Alonso e de Anápolis 2019. Concordo com o Esplanado, chega de subestimar a Indy pelos europeus, é uma grande categoria que merece o seu respeito. Penso que a McLaren pensou que por conta de estar há anos na Fórmula 1, iria chegar melhor que as outras grandes equipes na Indy. Quanto à expectativa para o final de semana, fico mais ansioso pelo GP de Mônaco, aquela história, Mônaco é Mônaco, para mim a melhor corrida por conta de todas as histórias que a mesma carrega, apesar de ter poucas ultrapassagens e muitas vezes a corrida ser um grande carrossel. Então aí, registrando os e-mails recebidos, Fábio Campos, quer comentar algum desses aí? Antes da gente falar, voltar para Mônaco?
Não, só agradecer, e é muito legal que as opções, né? Tem no Spotify, tem no YouTube. Inclusive o Black Rider, ele assina assim, eu não sei o nome dele, ele assina sempre assim. Ele também respondeu, Raposo. Ele falou, olha, eu escuto pela página do Café e baixo o áudio por lá, ele faz o download. Mas ele fala, mas comento pelo YouTube. Então eu sempre falo, né? Quem quiser comentar pelo YouTube é sempre uma maneira que a gente fica ligado, porque dá notificação na gente. Então quem quer ter um comentário mais rápido que o e-mail, porque o e-mail a gente responde na semana seguinte ou a gente leva algum tempinho para responder, mas o mais dinâmico é o comentário no YouTube, como eu registro aqui o comentário. Ele está sempre comentando no YouTube, o que assina Black Rider.
Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre Mercedes, sobre Red Bull, essas equipes que andaram lá na frente, né? O Marcelo Cesarino mandou assim, a corrida não foi horrível, só muito ruim. Se não fosse o Leclerc desesperado pelo errado da Ferrari no sábado, não teria acontecido nada na corrida. Palmas ao Hamilton, mas como diz o Campos, a Pirelli errou a mão dos pneus da temporada. O cara ficou 52 voltas com o mesmo pneu, reclama, o ritmo cai pouco, o pneu não acaba, o pneu não fura e o Verstappen faz uma mísera tentativa de ultrapassagem. A Fórmula 1 não tem jeito mesmo. E o Luiz Roberto narra a corrida como se fosse a corrida mais emocionante do mundo. Acho que ele nunca viu a corrida de Moto 3. O Galvão Gagá irrita menos que o Luiz Roberto. Corrida muito bem planejada pela Toro Rosso e que decadência da Alfa Romeo. Fábio Campos, pra gente abrir aí os comentários sobre esse domínio aí, entre aspas, da Mercedes em Mônaco, né? Que não foi um domínio nada assim que espetacular. Venceu as duras penas aí, com o Hamilton tentando de todas as formas fazer o pneu sobreviver.
Mas eu anotei inclusive essa questão dos pneus e o Cesarino não tinha visto a mensagem dele. Vai muito na linha do que eu já falei aqui. Inclusive, Mônaco ajudou a esclarecer um pouco. Quando eu falei aqui, o Cesarino se lembra, o ouvinte, se não se lembra, eu repito, de que alguma coisa no pneu não está funcionando para a qualidade das corridas. Não estou dizendo a borracha, em aderência, em velocidade, não estou dizendo nesse aspecto, mas na contribuição para a qualidade das corridas, que os pneus já foram tão fundamentais em outros campeonatos, nesse ano algo não está funcionando. Mônaco ajuda a clarear um pouco disso. Talvez, o que eu falei, que não sabia exatamente precisar o que era, mas pelo resultado das corridas que a gente teve esse ano, dava para ver que, né, os pneus não estão contribuindo, mas em Mônaco deu um pouco mais de informação, talvez, de luz para esse pensamento. Talvez seja exatamente isso. Os pneus, talvez, eles durem demais ou eles exigem uma pilotagem de no estilo de poupar que funciona. Por exemplo, ele induz-se a poupar demais. Então, isso tem que ser muito claro para o ouvinte entender, né? Que os pneus são necessários serem poupados, eu acho que já vem desde 2011, que a Pirelli entrou. Mas em alguns anos essa necessidade dá mais certo, em alguns essa necessidade dura um certo tempo. Entende? Neste ano, pelo que eu estou entendendo, repito, isso é tudo uma coisa da minha cabeça, né? Uma coisa assim que eu estou tentando explicar, estou tentando entender, na verdade. Ao que me parece, vendo o Grande Prêmio de Mônaco, é o seguinte: os pneus pedem que se poupe. Como em várias outras temporadas. Se você poupar muito, você consegue. Talvez aí esteja o erro, né? Talvez aí esteja a questão. Eles funcionam se eles forem poupados.
Até mas eu acho que talvez tenha um fator Mônaco, né? Que não se consegue ultrapassar.
Mas é porque as outras corridas...
Isso já aconteceu antes.
As outras corridas estão um pouco nessa linha também, Raposo. Por isso que eu estou falando. Ainda é um rascunho que eu estou. Não é uma conclusão final. Mas Mônaco talvez dê essa luz de que o cara pega um pneu médio, um amarelo, que era dito pela Pirelli que duraria 50 voltas, e anda 67. Então talvez os pneus estejam duráveis demais. Ou talvez os pneus estejam próximos demais uns dos outros. Talvez 2019 a gente não esteja vendo o vermelho, o amarelo e o branco tão diferentes, independente se é o C5, C3, C4, C2... eles não estão tendo uma performance tão grande entre um e outro. Talvez em algumas pistas, sim, um é mais obrigatório do que o outro, claro. Mas eu saio de Mônaco para deixar vocês, talvez, se quiserem complementar sobre esse assunto, com essa ideia. Claro, Mônaco é Mônaco, mas não foi tão diferente das outras corridas, porque eu acho que esse excesso de poupar não está dando certo como deu em outros anos. Repito, é um rascunho que a gente ainda está tirando algumas conclusões, mas que algo não está funcionando, para mim, é muito claro.
Diogo Gomes, quer falar sobre o assunto?
Gomes
Diogo,
ou Varela?
Só o Diogo Varela. A mania de chamar o Diogo. Diogo Varela.
Os Diogos estão sempre presentes.
Eu tô sonhando com Gomes por isso.
Eu acho que nós já vimos isso antes. Assim. Eu não vou jogar toda a culpa na Pirelli, porque já tivemos fornecedores melhores, mas tínhamos categorias que funcionavam diferente. Na época da Bridgestone, por exemplo, a gente tinha o reabastecimento. Então nós tínhamos uma categoria mais stint, né? O piloto ele saía a cada trecho de reabastecimento, ele saía num ritmo quase que de classificação. Mas eu já li relatos da qualidade do pneu Bridgestone, tudo volta após volta e tudo. A Michelin chegou muito junto também na época, teve aquele entreveiro deles no último título do Schumacher, que o Montoya estava disputando. Mas assim, eu Mônaco é Mônaco, o Campos já falou isso aí, nós já vimos isso antes, nós vimos o Senna com um pneu muito ruim, um carro que estava inferior e ficou ali cozinhando o Nigel Mansell por voltas e voltas em 1992, e às vezes não tem como passar, não tem. Se você tem um piloto que tem alguma qualidade técnica, ou os dois, e ele sabe onde colocar o carro em Mônaco, o outro não vai conseguir passar. Você veja que o Verstappen tentou, muito bem tentado, por sinal, e o Helmut Marko veio recentemente chorar as pitangas e tudo. Eu não vi nada. Eu vi um piloto tentando ultrapassar o outro, não conseguiu. O piloto que ainda estava na frente, não foi ultrapassado, cortou uma chicane para não ter um acidente, ou seja, ele não ultrapassou, ele não reganhou uma posição fazendo isso, ele continuou onde ele estava e a corrida assim seguiu. Não vi nenhum dos dois pilotos reclamando disso, vi um chefe de uma das equipes reclamando. Mas acredito sim que a diferença poderia ser maior, lembrando que esta diferença já foi maior e as pessoas reclamaram, da própria Pirelli, reclamaram que a diferença era grande demais, que o pneu mais macio só aguentava 6 a 8 voltas e o outro ia a 20. Então, agradar gregos e troianos é uma linha tênue, né, aí na brincadeira. Talvez eles tenham exagerado demais no passado, talvez tenham exagerado para o outro lado agora, não sei. Para medir em Mônaco fica um pouco complicado. Talvez num circuito que tenha mais ultrapassagens, como o Baku, isso fique mais evidente com aquela longa reta, alguém que venha colado e tudo, consiga ultrapassar. Mas em Mônaco fica difícil jogar toda a culpa assim, em cima da Pirelli. Nós vimos tentativas de ultrapassagem, nós vimos ultrapassagens em Mônaco. Vimos até acidentes, né? Comentamos.
Mas a questão, Diogo, não é culpar a Pirelli pela falta de ultrapassagem. A questão é que o Hamilton fez 67 voltas com um pneu que deveria durar 50. Pode ser
por causa da pista. Mas nós já vimos isso antes.
Pode até ser. Não, a gente viu isso ano passado. Inclusive, não foi por causa de pneu, mas o Ricardo tinha um motor cinco segundos mais lento que o do Vettel, porque quebrou uma... Qual que foi o problema? Foi no MG, eu não lembro exatamente, mas o Ricardo teve o problema no ano passado, o Vettel ficou em cima dele e não passou. A gente viu recentemente. Só que eu acho que a tendência de Mônaco, a questão não é ultrapassagem, a tendência de Mônaco é igual a das outras cinco corridas que a gente teve. É de um excesso de poupar que dá certo. E que aí fica todo mundo naquela fila indiana. Não que todas as corridas tenham sido filas indianas. Mas o Barcelona só foi salvo por um safety car e só no pelotão de trás. Né? O Bahrein, né, teve muito DRS, a gente falou aqui, mas foi uma corrida boa, inegavelmente foi uma corrida boa, porque teve outros bons momentos, mas em linhas gerais, a gente não tem aquele ponto de virada do pneu, talvez aquele ponto de virada, não é o pneu que se acaba,
isso.
Não é o esfarelamento, é bom deixar claro isso, mas aquele ponto de virada do pneu talvez não esteja vindo. Eu estou vendo as estratégias darem certo com o vermelho, as estratégias dão certo com o amarelo, isso. As estratégias dão
aí
certo
com o branco. Aí eu concordo com você.
Entendeu?
Tá tudo esse funcionando. Ponto de virada eles ainda não acertaram.
Sim,
nem para mais e nem para menos.
Isso, exatamente.
Já teve para mais. Pneu super macio que não durava nada e médio que durava muito mais. E agora eles estão mais próximos. Eles não acertaram essa linha de transição entre será que vale mais a pena eu ficar com esse jogo aqui e arriscar uma parada de 20, 22 segundos ou eu continuo com o que eu estou agora, né? De forma que eles fiquem juntos ali, que você fique naquela tensão. Agora, claramente, nós sabíamos que se Hamilton parasse, ele perderia a corrida. Esse foi o grande tesão dessa corrida, foi a incerteza. A incerteza que dá a vontade, né? Aquela expectativa. Eu fiquei imaginando, será que ele vai? Será? Porque ele começou a poupar o pneu faltando 40 voltas para a corrida terminar. Então, não deve ter sido... Ele disse, ele deu uma declaração, disse que foi a corrida mais difícil.
Mais de 40, ele andou 67 voltas
então, com o pneu. Então, mas ele começou
já reclamava nas primeiras voltas.
Nas primeiras. Ele disse que na hora que colocaram o pneu, ele...
Exato.
Não era a boa escolha. Então, depois de 17 voltas com o pneu, ou seja, faltando 40 para o final, ele começou a poupar. Você imagina você poupar um pneu por 40 voltas? Só em Mônaco eu acredito que isso é possível.
Exatamente, essa é talvez a esperança. Ele poupou por 67, então foi...
Exatamente.
Foi...
Ele andou 17 e começou a se preocupar dali em diante muito. Ou seja, ele andou mais 50, né, na verdade. Ele andou poupando por 50 voltas. Ele começou no rádio a reclamar da estratégia com 17 voltas do pneu. E andou mais 50 com ele. Entendeu?
Eu até fiquei na dúvida se esses rádios todos não eram uma encenação. Eu, durante a corrida, eu fiquei pensando, pô, será que eles não estão fazendo ali um jogo de que se eles vão parar para tentar atrapalhar uma estratégia de Red Bull, tentar fazer com que a Ferrari não tente alguma coisa, ou fique acomodada porque não vai dar certo. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque era uma discussão muito... muito repetitiva, né? O Hamilton foi muito insistente nisso. Então eu fiquei em alguns momentos eu pensei, será que eles estão realmente com essa dificuldade? Ou eles sabem que eles vão até o final e estão jogando ali que vai ser uma... Quando o Hamilton fala em milagre, eu fiquei com esse, nós vamos precisar de um milagre. Eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha.
É, mas você vê que ele não abriu. Na hora que todo mundo ficou ali com o mais...
Ele não só não abriu, como ele andou mais lento, teve 10 voltas que o Gasly estava 3 segundos mais rápido do que ele.
Ele segurou todo mundo, ou seja, ele começou a poupar muito antes, ou seja, ele já decidiu não parar. O que eu acho é, ele nem usou a capacidade do pneu, ele disse, se eu usar o que esse pneu se propõe a girar, a fazer de curva, a gastar de borracha, eu não chego no final. E se eu parar mais uma vez, eu perco a corrida. Eu acredito que ele, Hamilton, pensou isso.
Será que isso não foi pré-concebido? Assim, ó, vou pôr esse pneu e vou guiar assim, porque sei que a realidade é essa. Ou será que foi a tal surpresa que ele coloca no rádio?
Mas aí por que fazer isso? Por que não colocar o mais duro? Ele já era o líder.
Não, eu digo em achar que o médio ia até o fim e jogar para o mundo que era uma escolha errada. Entendeu?
Mas o pneu chegou destruído. Você viu a foto?
É, as imagens. Durante a corrida, o dianteiro direito tem aquela linha, aquele grain, né, bem forte, o que me leva a pensar que realmente o pneu estava com problema. Mas eu não sei se foi aquilo tudo que eles venderam. O Raposo, não sei, também falou aí, parece que teve essa sensação, né? A minha dúvida é essa, até porque, para o Raposo falar, ele não foi ameaçado realmente em nenhum momento, a não ser aquele do Verstappen que jogou o carro ali de uma maneira que a gente pode até analisar no finalzinho da corrida. Porque ele abria, a capacidade da Mercedes em frente aos outros carros é tão grande que ele, nas 67 voltas, em 66 ele abriu no túnel com tranquilidade. Na hora que ele jogava a potência toda ali que ele tinha que jogar, tanto que a tentativa do Verstappen, ele vem muito de longe. O Verstappen não está perto na hora de tentar ultrapassar.
Mas então, você vê que ele chegava na Loves. Muito. Chegou a colocar de lado por fora.
Por fora, né? Porque o Hamilton, inclusive, foi para a parte de dentro. Mas também foram duas, três voltas, né? Isso não aconteceu toda a hora, né? De ele colocar de lado. Ele chegava perto na Loves, eu acho que aquele grampo ali é muito... induz a isso, né? Mas enfim, foi uma boa pilotagem do Hamilton. Eu não acho que foi uma histórica, como tem muita gente dizendo. Nossa, uma pilotagem histórica do Hamilton. Não vou até aí. Eu acho que foi uma boa pilotagem do Hamilton, sim, com a capacidade do Hamilton, com a destreza do Hamilton, em saber guiar com pneu ruim, sem dúvida, elogiável. Mas eu fico na dúvida, Varela e Thiago, do tamanho do problema, se é que ele existiu da Mercedes.
Eu acho que a aproximação na Lewis que vocês estão falando é porque estava tudo muito no controle do Hamilton. Ele sabia onde ele poderia deixar aproximar, que ele conseguiria se defender, e onde era preciso pisar um pouquinho mais para não ser atacado. Era o que acontecia no túnel e na curva que antecedia ali a reta principal. Ele meio que matava um pouco o Verstappen, tirando um pouco o pé e tal, aquela questão, e dando pé antes. Então,
Isso.
eu acho que o Hamilton controlou muito bem a corrida,
É, mas
mas.
aí entra o que eu estou falando, o piloto, né?
Sim.
Ele começou a controlar isso muito antes.
Tem pergunta para você, Fábio Campos, sobre isso.
Que bom.
Pergunta para Fábio Campos. Mas vamos ler o comentário do Jailson. O piloto inglês demonstrou já na classificação o quão é difícil tê-lo como adversário numa disputa de campeonato. Não vai ser fácil o Bottas manter a regularidade necessária para acompanhá-lo até o fim do ano. Já na corrida, conseguiu levar sua Mercedes de ponta a ponta com os pneus já em frangalhos. Pergunta para Fábio Campos. Foram exageradas as reclamações do Hamilton? Ou, como ele mesmo disse, era necessário um milagre para vencer a prova?
Não,
Gente, a gente já
Pensar.
respondeu. A gente meio que respondeu, né? É, não sei se foi exagerada, mas eu fico um pouco na dúvida no volume, ô Jailson, das afirmações. A Mercedes coloca uma coisa que talvez muita gente não tenha reparado. A Mercedes também colocou o pneu médio, o amarelinho, no Bottas. Só que o Bottas tem que voltar para o box por causa do
Verdade.
toque com o Verstappen, e aí ele põe o branco, o mais duro.
Verdade.
Mas a Mercedes ia sair com essa estratégia para os dois, ou seja, a Mercedes realmente acreditava neste pneu, que ele seria o mais adequado. Então, só
Bem
para isso,
lembrado.
isso eu não sei, pois é, só para fica como uma informação a mais. Agora, o Jailson esbarra numa coisa que é fatal, né? É a incapacidade do Bottas cada vez mais clara de superar o Hamilton. Não, não. Vamos lá. Essa frase tem que ser explicada.
Mas aí ele volta contra o que você estava falando, que achou que talvez estivesse jogando e tudo, que o drama fosse maior. Talvez não, talvez a equipe realmente acreditava
Não, eu
no
acho que a
pneu
equipe
médio.
acreditava no pneu médio. Sim,
Então não foi drama, assim. Eles acreditaram naquilo e quem teve que segurar o abacaxi foi o Hamilton, entendeu?
Não, isso eu não tenho dúvida. Eu só acho que o tamanho do da, que houve uma dificuldade, eu não nego. Eu só acho que o tamanho da dificuldade é questionável. Entendeu? Não sei se foi esse milagre que o Hamilton fala. Mas que foi, houve uma dificuldade. Igual eu falei, né? A imagem do pneu tendo ali, aquele graining, é realmente um ponto a favor. Agora, a questão do Bottas, só para deixar muito claro, quando eu disse que a incapacidade dele fica clara cada vez mais. Não a incapacidade dele como piloto, que talvez esteja guiando no seu melhor ano. A incapacidade dele em superar o Hamilton. Né? Mônaco, o Bottas ele tem que vencer o Hamilton nas pistas em que o Hamilton é vencível. Se é que o ouvinte entende o que eu quero dizer. Mônaco é uma das pistas em que o Hamilton é vencível. O Rosberg ganhou do Hamilton 3 anos seguidos. Ganhou 3 grandes prêmios de Mônaco seguidos, tendo como companheiro Lewis Hamilton. Então, não, não. O Bottas, para ganhar do Hamilton, vai ter que ser muito perfeito. Ele tem que aproveitar as pistas em que o Hamilton não é dominante. Como a gente vai agora para o Canadá. Canadá, o Hamilton é dominante, embora o Bottas tenha ótimas atuações lá, inclusive de Williams. Mas é uma pista em que ganhar do Hamilton vai ser muito difícil. E eu acho que Mônaco foi uma oportunidade muito desperdiçada pelo Bottas, porque errou na sua volta de classificação. Então é aquele negócio do cara que está forçando e tá brigando acima da sua capacidade. Como o Rosberg brigou acima da capacidade dele, tanto que parou no momento em que conseguiu ser campeão do mundo. O Bottas conseguirá a mesma coisa? Vai ficando para mim cada vez mais difícil.
Já que vocês esbarraram no Bottas, tem um e-mail do Felipe aqui que diz o seguinte, Fábio Campos. Max sendo punido por unsafe release, pelo amor de todas as entidades existentes, esse
Concordo.
tipo de punição é
Exato.
para mim a morte do automobilismo.
Anotei e sublinhei isso aqui. Diga.
Em Mônaco, um lugar onde todos sabem que é praticamente impossível ultrapassagem em pista, daí você pune a equipe por tentar ganhar posição na parada. Só faltou o Burt falar que a Red Bull tinha que ter esperado o Vettel e o Bottas passar para depois liderar o Max
Ele
com
falaria
segurança.
RBR. Ele não falaria Red Bull, ele falaria RBR, eu acredito.
Então já responda, Fábio Campos.
Não, eu concordo. Talvez a principal anotação minha, essa punição eu acho erradíssima. Acho o ouvinte matou a charada. É um lugar onde a ultrapassagem é muito importante nos boxes. Não acho que ninguém tenha corrido risco, mecânicos, ou quem está ali naquela né, onde seria o pit wall. Em Mônaco não existe o pit wall, né? Enfim, mas existe um espaço ali onde ficam pessoas entre os boxes e a pista, né? Que a pista está até num nível bem abaixo ali do em frente aos boxes, está um andar abaixo. Não acho que ninguém correu risco ali, acho um exagero essa punição. Até puniram 5 segundos apenas, porque eu acho que até uma confissão de, olha, nós vamos dar a menor punição possível, se é por segurança, não é para ir nessa linha, se é por segurança, tinham que ser rigorosos. Não, nenhuma equipe vai deixar em Mônaco, parando 3 carros ao mesmo tempo, porque era Red Bull contra Ferrari contra o Bottas, nenhuma equipe vai deixar. Ah, vamos esperar aqui uns 3 segundos até esse carro passar. Tomar os 5 segundos é melhor do que posição de pista em Mônaco, é muito valioso. Então, tomar os 5 segundos é menos prejudicial do que ficar com a plaquinha ali e deixar o outro carro passar. Então, discordo também dessa punição, concordo com o ouvinte. Acho um exagero, é um retrato do exagero dessa Fórmula 1 moderna, e uma falta de sensibilidade para a pista que é. Porque se fosse exatamente o mesmo timing de soltar um piloto e na Malásia, onde cabem 4, 5 carros nos boxes, não teria punição. Então você está jogando diferente pelo tamanho dos boxes. E as equipes não têm culpa do tamanho dos boxes. Não são elas que projetam, não são elas que escolhem. Então eu estou de pleno acordo com o ouvinte. Acho essa punição errada, discordo frontalmente dela.
Eu não sei, porque eu acho que manteve aí, tem que manter um padrão. Nós já vimos vários pilotos sendo punidos pelo mesmo safety release. Dessa vez não aconteceu nada de errado, mas um boxe apertado daquele ali poderia ter causado realmente algo mais sério. E pelo menos manteve.
Mas então você tem que regrar isso, Rapô. Você tem que proibir de alguma maneira todo mundo entrar no boxe, porque todo mundo no boxe você vai colocar quem está perto em risco. E ali não houve nenhuma, nossa, a roda não saiu, nossa, o Verstappen passou em cima da mangueira, nossa, o mecânico da Ferrari teve que sair correndo, o mecânico da Racing Point teve que sair correndo. Não teve nenhum momento de risco ali, os dois carros saíram, se esbarraram. Se fosse a punição pro Verstappen, assim, tocou outro carro dentro dos boxes, porque ele vai espremendo o Bottas. Não foi exatamente o momento da liberação que causou o acidente, o Verstappen vai meio que forçando ali. Eu acho que é natural, mas enfim, são pontos de vista.
Diogo Varella.
Olha, eu vou concordar com o Raposo. Eu acho assim que 2 pesos, 2 medidas. Tudo bem que a categoria não tem como, mas os boxes ali são estreitos, então tem que ter algum cuidado, né? Assim, não dá para comparar com um local onde o box seja maior e tudo. Então, se é menor, é tanto que, se eu não me engano, a velocidade dos pits de Mônaco é diferente dos outros, do speed limit é diferente dos outros, ou pelo menos era diferente dos outros grandes prêmios. Agora, tem um lado torcedor. Pelo lado torcedor, eu adorei. Eu gostei de ver eles disputando uma posição ali que não, talvez não fosse ganha na pista, que se o Bottas estivesse na frente, não ia fazer nada. A Mercedes ia mandar um bring the boys back home, talvez, ia ficar naquilo mesmo. E aquela emoção que nós tivemos no final, o Hamilton tendo que forçar e tudo, foi causada por aquilo ali. Então, assim, vendo pelo lado dos comissários, eu não acho que eles erraram, né? Tem a função, aquele o cara lá, o Lollipop Guy lá, o camarada do pirulito, a função dele é ver se vem alguém e liberar ou não o piloto. Ele decidiu liberar e tentar ganhar a posição, e de fato ganhou. O Verstappen teve que empurrar o Bottas ali e ganhou. Então, assim, se é uma pista que tem uma área maior, um pit lane maior, e permite que você faça certos movimentos, talvez você tenha que usar uma medida diferente para punir. Eu não acho que eles foram errados na punição, né? Mas ao mesmo tempo eu gostei do camarada ter liberado e ter tido aquele momento ali de aumento da tensão da corrida, aquela pimenta no final da corrida. Então, eu estou em cima do muro. Estou dos dois lados da...
Ainda bem que você chegou a essa conclusão, porque eu já ia falar que eu não estava entendendo nada.
Mas não, então... a minha moeda está em pé, caiu em pé. Eu soltei, ela caiu em pé ali, entendeu? Eu estou dividido entre quem avalia... É porque são duas visões diferentes. Aqui nós somos espectadores, fãs, comentaristas, E eu estou tentando ver pelo lado do organizador, do comissário, do cara que quer ordenar a coisa, entendeu? Então, eu não posso dizer que ele está totalmente errado, considerando as características de Mônaco, um pit lane estreito, um speed limit diferente, né? Um negócio meio assim mais, né? Um circuito mais aconchegante, né? Digamos assim, mais apertado. Mas como espectador, eu gostei. Então,
mas saiba que se você está defendendo a punição, você está indicando que na próxima vez ela se repita. E se esse tipo de coisa se repetir, você como espectador, estou falando com os dois Varelas, o espectador e o comissário, na medida do que você sublinha o que o comissário fez certo, você acha que se acontecer de novo, a equipe tem que segurar o cara. E se a equipe segura o cara, perde a corrida, porque eu repito, uma coisa é um movimento que põe muita gente em risco, outra coisa são dois carros que saem, se tocam ali, dão um raspão no outro e a vida seguiu. Eu acho que o ouvinte matou quando ele disse que
seguiu entre aspas, né? O Bottas teve que voltar aos pits.
Mas aí, pois é, você tem razão. Você tem razão, mas aí eu acho o seguinte, a punição não é um unsafe release, já que a gente está repetidamente usando a expressão em inglês. Aí, se eles tivessem punido o Verstappen por, como é que fala? Collision inside the pit lane. Era diferente. Porque aí você ensinaria, entre aspas, né, pro Verstappen, olha, Verstappen, você saiu, se você foi espremendo. Talvez se você não fosse espremendo, você poderia chegar lá na frente. Se bem que esse box, inclusive, ele é curvo, né? Ele é muito... Eu não sei como que seria se eles ficassem lado a lado. Porque ele não é toda uma linha retinha. Aí seria uma outra coisa. Unsafe release, você está dizendo que a equipe liberou ele na hora errada. Não acho que liberou ele na hora errada. Acho que liberou ele no momento para ganhar a posição e eles se tocam. Quem não viu, reveja. Eles saem dos pits e o Verstappen vai lentamente espremendo o Bottas. Então, para mim, são duas coisas diferentes. O unsafe release passa para todo mundo que a equipe não deveria tê-lo liberado. E eu acho que a equipe vai sempre liberar nessa ocasião, principalmente em Mônaco, que é uma corrida que ninguém ultrapassa, que é super difícil pelas questões que a gente já falou aqui mil vezes, e que a parada no box é um momento interessante da corrida, é um momento em que está todo mundo atento, inclusive tem uma arquibancada ali que vê tudo aquilo, a principal arquibancada de Mônaco, você vê ali os pits inteiros, ou seja, o público está em frente a ele, é uma atração, é um bom momento que pode salvar um grande prêmio de Mônaco com uma parada nos boxes. Então eu acho que coibir teria que ser por uma coisa muito grave. Eu não acho que foi grave, mas repito, são questões de ponto de vista.
Pois vamos esticar um pouco aqui. E se eles dois batem ali e giram um para um lado e outro para o outro?
Mas se a gente ficar no EC, Varela, a gente não larga numa corrida de Fórmula 1. Porque e se os carros batem e o cara voa, se o cara bate na chicane na saída do túnel e o carro voa na água? Já aconteceu com o Alberto Ascari, já caiu na água.
Já caiu dentro da água, exatamente. Mas a função do não é a função nossa, entenda. Não é a função minha, sua, do espectador. É a função do comissário lá, né? Ele olha lá, ah, não, isso não é possível. E se esses caras batem aqui e tudo e tal? Aí ele dá aquela segurada no ímpeto da coisa, né? Do lollipop guy lá. Mas, enfim, eu entendo o lado do... O que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo o lado do comissário, certo? Eu não colocaria, não jogaria aos cães. Mas
você adorou. Você adorou a emoção do momento.
Não é adorei isso? A emoção, exatamente. Eu adorei a emoção do momento. Eu gostei. Mas o Bottas foi prejudicado. Bateu ali, voou pedaço de carro ali. Depois disseram que não, que o pedaço já estava lá. Mas o Bottas teve que voltar e tudo. Fez uma nova troca. Como já sem lembrado.
Dúvida, você tem razão, A minha questão, mais, Varela, é mais até do que de Mônaco, que eu repito, se punisse o Verstappen por espremer o Bottas, eu não reclamaria. A minha questão é que este unsafe release virou uma medida que muitas vezes é exagerada, em muitas outras corridas é exagerada. Já aconteceu até em Malásia, China, que tem saídas de boxes quilométricas, e aí o cara raspa o pneuzinho, opa, unsafe release. Tudo agora vira unsafe release. Aí que eu acho que o ouvinte foi bem na colocação dele. É um retrato um pouco de um excesso que tem dentro dos boxes. É claro, um pneu sair igual acertou uma câmera nas costas uma vez, um carro sair totalmente desgovernado, arrancar a mangueira, como aconteceu com a Ferrari, tudo bem. Aí você pode punir uma imprudência mais grave. Agora, simplesmente levantar a plaquinha e os dois carros ficarem lado a lado, Eu concordo com o Vinte. Eu acho que tem muitas vezes, pode até não ter sido em Mônaco, mas em muitas vezes tem sido mal usado e desculpa para a punição, que não muda nada, sendo que ninguém foi colocado em risco. Ah, mas e se? O se ele vai estar sempre presente, o se vai ser sempre para o mal. Né? Se não tiver o rei, se batesse, se o fogo tivesse pegado, o se vai ser sempre para o mal. Mas quando não há um risco, eu acho, para as pessoas envolvidas, eu acho que tem que ser ponderado de uma maneira diferente.
Pergunta sobre o Verstappen aqui, eu acho que muito interessante essa pergunta do Diego Santos, Fábio Campos. Bom dia, amigos do Café com Velocidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diego. Faz tempo que não mando e-mail porque sempre esqueço. Mas vamos lá. Porra, Diego.
Puxão de orelha em vocês. Ele manda o e-mail, a gente puxa a orelha dele, que absurdo, não vai mandar nunca mais.
GP de Mônaco. Eu, como fã e torcedor da Red Bull, tenho que perguntar. Depois do GP da Espanha e Mônaco, a Red Bull parece ter superado a Ferrari em velocidade ou foi apenas algo circunstancial? Nessa temporada, o trabalho da suspensão parece estar sendo mais importante que a velocidade de reta e, neste quesito, parece que a Ferrari está apanhando.
Não, deixa o Varela falar primeiro dessa vez, só uma coisa. A Ferrari é o principal carro em reta, né? O carro que mais atinge velocidade em reta é a Ferrari.
Posso falar?
Por favor.
Eu não sei de onde a Ferrari tirou que um circuito, ou seja, uma pista onde você fecha, né, um circuito, você se larga e volta no mesmo local, a velocidade em reta na atual circunstância ia ser a coisa mais importante. Eu não entendi esse conceito ainda deles. Vindo que a gente viu um Vettel de RBR, a gente pode falar Red Bull, né? A gente esquece disso.
A gente deve
ganhando,
falar.
Deve falar. Ganhando um GP de Monza com um motor sabidamente menos potente, com a relação de marchas curta, ganhando distância, óbvio, tudo bem, tinha difusor soprado. Mas isso reforça o que eu estou falando. O difusor soprado acrescentava velocidade em curva. Então, eu não sei por que a Ferrari vai entender. Eu acho que é a vontade de tentar alguma coisa. Achar que uma velocidade em reta, no momento atual, vai ser mais importante do que a média de velocidades. A mudança de rápida de direção e a tração em saída de curva. Tá aí o que está acontecendo. É o que nós estamos vendo aí. A Red Bull, concordo com o ouvinte, chegou e eu acredito que vai acabar, vai passar. Vai passar. E o motor Honda é menos potente que o motor Ferrari. Não é mais potente. Ele é menos potente. Estão dizendo que ele está mais potente que o Renault. É, já é o terceiro motor. Mas é menos potente que o Ferrari, que parece ser o mais potente. Ninguém sabe, né, essas coisas, mas se preconiza que eles tinham um motor muito potente e não puderam usar por causa de superaquecimento e tal e tal. Então eles deram um tiro no pé. Porque se eles projetam um carro para andar em reta carregando num motor que eles têm e um motor que teve que andar em modo de segurança, não rendeu o que podia, foi um tiro no pé. Quantos circuitos nós temos na Fórmula 1 atual onde realmente uma reta grande faz a diferença? Baku e quem mais?
E aí, Canadá agora tem.
Canadá tem aquele retão, né? Depois
Bahrein,
do S.
Bahrein, onde eles foram muito bem, só não ganharam porque quebraram.
China.
Olha o China
tem uma grande meta, mas a China eles perderam muito nas curvas de baixo. É porque a questão é o seguinte, Varela, não é que eles falaram assim, vamos fazer um carro bom de reta e dane-se o resto. Claro que eles tentam o equilíbrio. O problema é que não é o carro ser bom de reta. Isso é uma qualidade, na minha visão. O problema é que o carro não está conseguindo render em curvas de baixa. Eles estão com um problema muito sério em curvas de baixa. Então,
eles estão rendendo em reta também. Quem foi que eles ultrapassaram?
Não, mas todas. Não, mas veja bem, todas as medições que são feitas em todos os circuitos, eles são os mais rápidos no final da reta. Inclusive na China eles eram muito mais rápidos do que os outros. Eles conseguem isso, só que eles têm com é o cobertor curto, eles estão com um defeito na outra ponta, que é a curva de baixa. Eles não, na verdade eles estão com um problema muito sério de aquecimento de pneu. Eles não estão conseguindo tirar do pneu a temperatura que o pneu precisa. Isso em curva de baixa está ficando... mas isso em curva de baixa está se pronunciando mais. Eles estão com esse defeito. Na China, eles inclusive fizeram uma mudança meio de emergência para colocar asa. Né? Eles falaram, não, vamos encher esse carro de asa para tentar reverter o problema nas curvas de baixa aí. E aí não deu certo.
Lembrando que a reta da China, a reta grande da China é antecedida por uma curva de alta.
Sim.
Não é por uma curva de baixa. Eles perdiam no miolo do circuito.
Sim, nas curvas de baixa. Eles
estacionam ali, porque curva de baixa é aderência mecânica, é pneu e suspensão. A asa não faz tanta diferença. Ela é de média para alta que ela vai fazer a diferença. E eles vinham perdendo ali do miolo, de forma que vinha numa curva de alta que antecede a grande reta da China e não chegavam onde queriam chegar. É, tudo bem, eu entendo o que você falou. É importante o carro ter reta, mas é importante o carro ter equilíbrio. De que adianta você me dar um carro que anda muito de reta e aí, ó, aí peca numa curva de baixa? Como é que você vai esperar um desempenho em Mônaco, por exemplo, de um carro desse, entendeu? Lembrando que o carro da Mercedes ainda é o mais longo da categoria. E levaram a corrida de novo. Tá entendendo a questão que eu...
Sim, eles não têm comparação com a Mercedes. Tanto que o ouvinte os compara à Red Bull. Eu não chego à conclusão de que a Red Bull já os ultrapassou. Embora o Verstappen estivesse na frente em pontos até o Grande Prêmio de Mônaco. Não fosse a punição já discutida aqui, o Verstappen manteria a frente na tabela de pontuação. Então eu não sei se a Red Bull é mais rápida do que a Ferrari hoje. Não sei se vocês dois cravam isso. Eu não cravo, mas às vezes vocês dois têm essa sensação.
Vai depender da pista.
Eu não cravo também não. Eu acho que nos outros circuitos foi mais atrapalhada da Ferrari e o Verstappen monetizando muito bem em cima disso do que desempenho mesmo.
Eu gostei muito do monetizando. Gostei muito do monetizando. Ganhar dinheiro. Gostei muito do monetizar. Mas é isso, eu acho que a disputa é mais Ferrari e Red Bull. Eu estava revendo o Grande Prêmio da Espanha, Raposo e Varela. E vocês sabem que eu gosto de rever as corridas, é uma obrigação que eu me coloco. E é impressionante. No Grande Prêmio da Espanha, com 33 voltas, a corrida tinha 66. Ou seja, exatamente na metade da corrida, a Mercedes já tinha um pit stop de vantagem sobre a Ferrari. Ela já podia parar a hora que ela quisesse e voltar à frente da Ferrari, na metade da corrida. Então, o tamanho do degrau é muito grande. É muito grande. Por isso que a gente fala que o campeonato já acabou. Né? Pelo menos o de construtores, enfim. Vai ser decidido entre as Mercedes, porque a diferença é muito grande. E vem aí o Canadá, né? Que é uma pista, embora a Ferrari tenha vencido no ano passado, é uma pista que a Mercedes normalmente consegue render. Então, fica aí um pessimismo para quem quer ver um vencedor diferente.
Mas a questão original do ouvinte era, não é, você tem razão, não era Mercedes. Vamos colocar a Mercedes à parte. Red Bull contra... e Ferrari.
Sim, sim.
Vamos fazer um exercício. No Canadá, quem que você acha que vai levar a melhor das duas?
Entre Red Bull e Ferrari?
Isso.
Olha, tem... Eu aposto Canadá, Ferrari. O Canadá é o exemplo perfeito para essas duas coisas que a gente falou. Curva de baixa e velocidade em reta. Ou seja, ele vai juntar o defeito e a qualidade da Ferrari, porque tem reta longa, exige velocidade final, mas ele, a alma dele são curvas de baixa. Então, eu realmente, é difícil dizer. É muito difícil dizer. Como a Red Bull até tem um histórico de vitórias lá também com o Ricardo, enfim. Eu não sei dizer, realmente. Prever futuro, eu não sei. Eu sou muito ruim nisso. Mas é esse detalhe técnico, né? Vai pegar os dois extremos que nós acabamos de discutir da Ferrari na mesma pista.
Aí, ó. Agora que fiquei mais ansioso pela corrida.
Nosso objetivo aqui é esse. É deixar esse, você, né? Varela e ouvinte, ansiosos para assistir a
Fórmula 1. Já estou ansioso.
Mesmo essa repetitividade de vencedores que a Fórmula 1 vive esse ano.
Isso. Então você, ouvinte, esqueça as Mercedes. Né, que estamos numa categoria à parte e foquemos...
Concentre-se!
Concentre-se, foco na grande disputa que teremos. Quem está melhor, Red Bull ou Ferrari? Né? Esse é um bom exercício.
Eu diria, inclusive, quem está melhor, Verstappen ou Ferrari? Porque o Gasly, apesar de ter andado bem em Mônaco, ele não é páreo para as Ferrari, ainda não.
Só registrando uma pergunta, a última pergunta sobre esse assunto, Fábio Campos, do nosso querido Pimenta. Ele fala um pouquinho, a Red Bull foi conservadora demais ou foi o Max? Se o Max não iria atacar o Hamilton, não devia aumentar a distância para não prejudicar tanto os pneus? Como o Vettel fez e poupar para um ataque mais eficaz? E digo mais, eu sei que vai contra totalmente contra o que a gente espera do automobilismo. Mas se o Verstappen percebeu que não conseguiria passar o Hamilton, não seria mais inteligente ele fazer o que o Hamilton de repente fez lá em Abu Dhabi, naquela decisão com o Nick Rosberg, segurar um pouco a galera de trás, para no finalzinho abrir deles propositalmente e ter, não cair tanto de posições na hora que a punição dos 5 segundos fosse aplicada? Fábio Campos.
Tô pensando aqui. Não sei se teria essa facilidade de segurar o pelotão, depois buscar o Hamilton.
Se com 10 voltas, sei lá, ele dá uma tirada ali, deixa o Hamilton abrir 6, 7, que seja. E aí todo mundo preso atrás dele. Aí ele força um pouquinho.
Mas nada garante que ele vai pôr 6 em quem ele segurou. Nada garante que a Ferrari não virá junto com ele. Eu acho que isso é.
A Ferrari,
esse raciocínio é para um carro muito superior.
Não, a Ferrari tudo bem, mas talvez ele...
Mas atrás da Ferrari estava o Bottas. Não, a Ferrari vindo, o Bottas viria também. Eu acho que esse raciocínio não aplica a Red Bull, porque ela não tem essa garantia de que, não, eu vou segurar aqui, na hora que eu enfiar o pé eu vou deixar o cara para trás, aí eu alcanço o Hamilton. Não acho que a Red Bull tá nesse nível de poder jogar. Se fosse uma Mercedes, acho que esse raciocínio se aplicaria. Eu posso segurar, na hora que eu mandar o pé, todo mundo, ninguém vai me acompanhar. É um questionamento que eu fiz nesse bloco ou no outro, Raposo? Já não me lembro. Do tanto que a Mercedes tinha ainda guardado, na minha opinião, bem claro no túnel, como o Hamilton não passou sufoco no túnel. Aliás, o
Verstappen... Aliás, esse assunto de segurar também quando pode, não pode e aí pisar quando deve, me fez resgatar uma impressão que eu tive durante a prova. Eu não sei se vocês tiveram também. O Bottas estava muito perto do Hamilton na hora do safety car e parece que ele dá aquela seguradinha.
Não, parece não, foi claro. Ele segura o pelotão para o Hamilton abrir.
Sim.
Sim. O Hamilton já tá. Tem uma imagem do alto, Raposo, que o Hamilton já tá lá dentro, quase parando, e o Bottas ainda tá entrando na rascasse. Que é a curva ali onde o Leclerc bateu, para quem não tá ligado no nome das curvas de Mônaco. Claro, eu fiquei até com essa impressão de se não valia a punição. Porque a Fórmula 1 tem uma regra, né? De você ter que manter. Você não pode se afastar 10 carros, a distância de 10 carros do seu próximo competidor. O Vettel perdeu uma corrida em 2010 na Hungria por isso. Eu fiquei até na dúvida se o Bottas não exagerou nesse movimento que você está falando aí.
Fábio Campos, você e o Varela, para a gente fechar então o bloco e o programa, de mais destaques. O que é que vocês viram na corrida que foi. Eu concordo com vocês que não foi uma prova cheia de destaques, assim. A gente teve uma McLaren andando ali razoavelmente bem. A gente teve Giovinazzi, assim, enroscando com Kubica. A gente teve algumas coisas... Race Point sofrendo punição. O que mais dá pra gente trazer dessa prova? Pra gente fechar esse bloco, esse programa.
Só ressaltar a manobra do Verstappen. Acho válida. Não acho que tenha que ser criticada. Não que eu tenha visto alguém criticar, mas... É aquilo que nós estávamos falando do Leclerc, né? É o cara que fala, não, nem que seja uma vez eu tenho que tentar, eu tenho que jogar esse carro aqui, ele vem muito de trás do Hamilton, então é aquilo que eu sempre falo, né? O espírito do piloto, o espírito de, a palavra que eu adoro usar, né? O ímpeto, o piloto que tem ímpeto é sempre bom quando ele manifesta. Podia ter dado errado? Podia, mas é aquele negócio, né? O se vai ser sempre para o pior. E ele tentou, enfim, não houve nenhum choque ali tão perigoso, eles se tocam mesmo, o Hamilton acaba tendo que cruzar a chicane, mas automobilismo é isso, gente, automobilismo é tentativa, e eu espero que ninguém tenha se irritado com essa manobra do Verstappen. O companheiro dele andou muito bem, né? Acho que foi a melhor corrida do Gasly na Red Bull, porque conseguiu virar muito rápido, conseguiu fazer uma parada a mais ali, também, claro, contou com a superioridade do equipamento dele contra os outros. Mas foi um final de semana bom do Pierre. E ressaltar também três motores Honda entre. Os quatro, aliás, motores Honda entre os 10 primeiros. Né? A gente estava falando aqui dos motores, com as duas Toro Rosso. Quem mais colocou motor entre os 10 primeiros, quem diria? Foi a Honda. Aliás, quem diria não, né? Porque é uma pista que também o motor é o menos importante, mas é um sinal de como a Honda está melhorando, está avançando, está evoluindo. Então é isso, esses destaques aí para não deixar passar.
Varela, o que que só você viu?
Olha, eu vou dizer o que é que eu não vi. E onde estava Robert Kubica nessa corrida? Porque nós falamos muito sobre ele todo esse ano, começo de ano, a volta dele. E muito se falou sobre como é que ele vai pilotar em Mônaco e tudo. Ele não vira o volante. E acaba que nós esquecemos dele, né? e ele não fez nada ali na corrida, não consegue pilotar. Isso foi uma coisa que ficou clara para mim. Eu fiquei tentando acompanhá-lo, né, dentre tudo isso que nós já falamos, esses momentos todos, eu fiquei tentando acompanhar e você não vê o piloto, né? Você não, eu acho que assim, não tem muito mais o que oferecer, infelizmente, porque eu sou um grande fã dele, mas fica difícil. Eu não duvido que ele saia sem terminar a temporada. E fora isso, foi o desempenho ruim das Alfa Romeo. Também a gente não viu o Raikkonen na corrida, o Giovinazzi acabou se envolvendo num acidente e tudo. E fica o mais interessante mesmo, no momento, na minha cabeça, quem está melhor, Ferrari ou Red Bull? Cenas do próximo capítulo.
Você gostou desse teaser para o próximo Grande Prêmio?
Gostei, isso já elevou o meu espírito já. Já estou aqui ligado aqui em novos horizontes. Né? Quem vai? Até quando Vettel terá lágrimas esse ano? Né? Ele tá apático, né? Ele tá atanáxico ali, né? Ele tá aceitando ali a resignação. Acho que ele já jogou para o alto, mas eu tô interessado na disputa.
Então é isso, meu querido ouvinte do Café com a Cidade. Te agradeço muito mais uma vez, Varela, por estar aqui com a gente. Muito bom sempre recebê-lo aqui.
É um prazer.
E acrescentou demais aqui na discussão. O primeiro bloco foi interessantíssimo, né? Se você está aqui no final do segundo e por um acaso não ouviu o primeiro ainda, vá lá e ouça. Fizemos uma viagem ao passado, falamos de Lauda. Foi bem interessante a corrida da Ferrari, dos erros da Ferrari. Então convido você a fazer... ir lá e ouvir também. Então, Varela, passando para você aí finalizar, então, se despedindo, se é que restou alguma coisa para você falar, e te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade.
Só mandar um abraço para todos os ouvintes aí, é um prazer participar com vocês, é um prazer participar dos grupos que a gente tem no WhatsApp, discutir, aprender, errar, acertar, ouvir de novo, ir atrás, entendeu? Reassistir. Para quem gosta do esporte, é um tremendo prazer. Como diria o outro, é inenarrável. Então, só agradeço o convite e me coloco à disposição, sempre que possível, estar participando aqui com vocês e tentando acrescentar. Nem sempre conseguirei, mas quando o fizer, me sentirei satisfeito. Um abraço a todos aí, então.
Fábio Campos, qual é o teu comentário final? Vai ter alguma provocação aí, como você fez semana passada, de como é que vocês ouvem? Alguma coisa para ser respondida nessa semana?
Eu quero saber o que o ouvinte achou dessa edição. Os ouvintes estão muito... Os mais feedbackeiros, olha que palavra, que inglês com português horroroso, né? Mas
belo verbo.
Os nossos ouvintes mais feedbackeiros andam muito calados. Então tá na hora dele colocar estrelinhas nessa edição. 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Vamos ver o que os ouvintes acharam dessa edição, pra gente tomar como base o formato. Teve uma leve diferença nessa edição em relação às outras. Vamos ver quem vai reparar, quem vai perceber, filosófica. E aí fica essa provocação para nós, Raposo. Deve ter um café expresso durante a semana para falar das 500 milhas de Indianápolis para o ouvinte que quiser e se manifestar nesta maneira, será atendido o seu pedido, ok?
Muito legal, Fábio Campos, que você tenha feito essa provocação no final do segundo bloco, porque agora a gente vai saber o que eles acharam e quem ouve até o fim.
Quem veio até aqui, exatamente.
Oh, então são duas provocações em uma. Faltou resposta, a gente já vai bater de cara. Pô, o cara não ouviu até lá, então é uma forma da gente saber realmente quem é que chegou vivo até o segundo bloco. A gente se vê semana que vem, pessoal. Um abraço e até lá.
Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.